A nossa autoestima influencia e muito a nossa felicidade e a relação com os outros. Qual o impacto que a cirurgia plástica pode ter no nosso bem-estar? Se no caso do cancro da mama, por exemplo, se compreende de que forma a reconstrução mamária que restabelece a confiança da mulher, não será igualmente válida qualquer outra intervenção que contribua para o aumento da autoestima? Porque é que, por vezes, ainda se olha para a cirurgia plástica como um capricho ou uma futilidade? Ou porque é que se associa ainda a estética ao universo feminino? É sobre o estigma e os mitos associados a esta disciplina da medicina que nos vai falar João Bastos Martins. Ele é especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. O seu trajeto profissional passa tanto pelo setor público como pelo privado. Há 4 meses abriu a sua clínica no centro de Lisboa, mas também passou, por exemplo, pela Cidade das Luzes, onde conheceu a mulher, ou por um campo de refugiados sírios, onde operou crianças atingidas por explosões. Olá João, bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Obrigado.
É um prazer estar aqui contigo. Tu tens a tua família ligada à medicina, a tua mãe é dentista, o teu irmão, o teu único irmão também é dentista, o que é curioso. E numa vida desde pequenino, onde ela foi mãe e pai, aprendeste que o sacrifício é uma coisa importante e que a entrega são duas palavras e dois. Eu sei que são dois conceitos que modelaram sempre muito a tua vida: o sacrifício pelos outros, que vale a pena, e a entrega, que é uma coisa que a tua vida, no fundo, todos os dias tens atos de entrega das pessoas nas tuas mãos, por exemplo.
Sim, é algo que ainda hoje faz-me alguma confusão ou sensibiliza-me, que é a capacidade que uma pessoa tem de confiar em nós, cirurgiões, para se anestesiar e possibilita-se ficar horas inconsciente e entrega-nos o corpo para nós moldarmos e trabalharmos na expectativa de ter um resultado que a faça mais feliz, mais satisfeita.
Uhum. O teu desejo, houve uma altura em que tu gostias de ser arquiteto, tu aliás tiveste na tua parte no liceu, digamos assim, com alunos de artes, e portanto tu ficaste sempre, apesar de estares em ciências, mas acompanhaste uma turma de artes e portanto achavas sempre arquiteto, sempre gostaste das formas, ainda hoje desenhas e desenhas muito, e não é só abdominais, tu desenhas, não, e também esculpes.
Sim.
Mas, Mário, tu gostas das artes muito.
É, gosto, sempre gostei muito do traço, da proporção, da recriação, e lá está, pode ter tido influência nesse período no colégio com a turma de artes ou não, se bem que foi sempre uma coisa um bocadinho mais reservada, porque tipicamente também era aquele miúdo com boas notas e tudo, e na altura facilmente, boas notas, família de médicos, vais para a medicina. E ok, mas de qualquer forma
porque
sempre
não?
Ficou aquele
se
bichinho.
Posso? Exato.
Se posso, faço.
Exatamente.
No entanto, cheguei a ter um período na faculdade. Nós em medicina começamos com uns anos muito teóricos, mais maçudos.
As anatomias e aquelas coisas.
Exatamente, e a bioquímica e a farmacologia. E
as ferramentas.
E eu de facto precisava das mãos a mexer. Sempre senti essa necessidade de produzir algo com as mãos. Uhum. E no terceiro ano, que é ali o último ano dos mais teóricos, ou era na altura, não sei se o programa foi reformulado, questionei se era isto. Aconselharam-me a continuar, porque havia muitas especialidades, iam começar os anos mais práticos, e de facto no ano seguinte descobri a cirurgia e aí percebi que sim,
é
que estava no caminho certo.
Depois o teu Erasmus passou por Paris, onde conheceste a tua mulher. Vocês namoraram 7 anos, apetece-me cantar, eu não sou o único, mas não vou cantar. Casaram em 2014. Fizeste depois também os internatos que passaram pela Suíça, pela Holanda, por Paris outra vez, e acabaste como médico especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética, que depois especializaste depois no Hospital de São José. A medicina é realmente um sacerdócio?
É no sentido em que... Mas é um sacerdócio, mas nem sequer há um ato consciente de fazer um sacrifício. Ou seja, nós a partir do momento em que escolhemos medicina, estamos logo a assumir que vamos nos entregar também, voltando a falar da entrega.
Uhum.
E essa disponibilidade tem que ser a 100% e a todas as horas e dias, porque não há dias para ficarmos doentes e às horas X a doença fecha e vamos para casa. E aí há sacrifícios que se fazem, é uma profissão que se vive todos os dias, evolui todos os dias, e a qualquer hora, a qualquer momento, podemos ser chamados, dependendo do ramo em que estamos a trabalhar também. E é socialmente também, familiarmente, são profissões pesadas. Há a expressão do filho de médico, que é o que vê o pai quando chega para dizer
exatamente
boa noite, ou vê-o de manhã.
Exatamente.
E há uma razão para isso.
Esta entrevista é aos tempos do Fernando Nobre, ele, como médico da AMI, que me dizia que tirou medicina em Lovaina, aliás, ele tem duas especialidades, e dizia ele, o método de seleção cá é mal feito, porque escolhem os grandes marrões, com grandes notas, e em Lovaina, onde ele tirou, por exemplo, as pessoas iam com uma média razoável, 13, 14, e depois faziam um ano no curso de medicina. E ao fim do ano já tinham contactado com alguns doentes, assim, e depois é que havia um júri que decidia se eles ficavam ou não no curso de medicina, porque ele diz que tem a ver com o nosso contacto com o doente, com a nossa...
Claro.
E tudo isso é importante para saber se é mesmo a vocação ou se é só um fruto das boas notas, e se não gosto de marrar muito, portanto vou para isso. E isso não chega para ser um bom médico. Este método de seleção que nós temos, só pelas notas mais altas, achas que devia-se mudar ou devia-se adaptar mais?
Sim, acho que sim. Assim, é difícil meter um método perfeito, porque todos vão ter falhas, e ainda por cima estas escolhas eu acho que se fazem numa altura muito cedo na nossa vida, mas acho que sim, o método acaba por ser um modelo de seriação e não de seleção, em que se tens notas vais, e escolhemo-lo numa altura, falo por mim, em que eu não sabia muito bem o que era ser médico, tanto que eu nem sequer tinha uma especialidade em vista, e não tem nada a ver ser cirurgião ou ser médico ou pneumologista, uhum, ou o que for. E acho que há uma componente humana, que é nossa, e que é fundamental para conseguirmos desempenhar a função de médico bem, e, ou da melhor forma, pelo menos.
Uhum.
E isso, de facto, é difícil aferir-se apenas por ter decorado mais páginas de um livro do que outra pessoa.
Sim, esta tornar-te cirurgião plástico, cirurgião, como tu costumas dizer, vem do grego, não é? Cirurgia vem de mão e de trabalho, portanto é um trabalho muito manual. Tu em 2014 chegaste da tua lua de mel e no mês seguinte partiste para com esta LEAP, a Global Mission, como para fazer, integrar um banco de médicos internacionais disponíveis para concretamente, para ajudar em situações de catástrofe. E chegaste a estar, portanto, num campo com refugiados sírios, na Jordânia, perto de Amã, se não me engano.
Sim, sim.
Aí foste voluntário, ajudaste pessoas em situações muito complicadas. Foi uma lição de vida, tratar daquela gente, e se calhar muitos com estilhaços e baleados e pessoas. Qual foi a tua experiência como cirurgião? Um bocadinho, o que te ficou dessa experiência?
Foi, sem dúvida. Porque eu tenho a noção que nós, quando vemos notícias ou informações do que se passa nestes cenários de catástrofe, tenho a sensação que eu próprio também absorvo a notícia, reajo, pode-me revoltar, mas 5 minutos depois vou à minha vida, e
claro,
passou como se fosse um filme que eu vi. E ao estar ali e presenciar essas coisas, ver o desespero, a incapacidade que aquelas pessoas têm, estamos a falar de pessoas que perderam tudo sem razão nenhuma, têm o país que conhecem destruído, estão inválidos, muito deles, não têm cenário para recuperar de empregos porque estão com deficiências físicas, sobreviverem já é bom, e isto é extremamente pesado. E há pouco falaste em crianças, então, e sendo pai agora, quando se toca em crianças, uhum, o peito fica mais pequeno. É algo que é injusto, é altamente injusto, e aprendemos a relativizar muito, muito as coisas, e acho que nesse aspecto fez-me crescer aí.
Tiveste também com um cirurgião, um médico sírio, se não me engano.
Exato.
Tinha a família longe há que tempos, sem eletricidade, num sítio.
Sim.
Também o desespero disso.
O pai do projeto, lá na Jordânia, era um cirurgião, era maxilofacial, uhum, e ele teve que fugir da Síria porque era perseguido pelas forças do regime, porque operou também pessoas do povo, que eram considerados rebeldes, e por essa razão passou a ser perseguido.
Persona não grata, sim.
E teve que sair do país mesmo, deixou a mulher e a filha, que já não via há uns anos, na altura há 2 anos, e no coração dele resolveu tentar ajudar alguns, porque de facto as condições depois vão para o campo de refugiados, mas daí não passam, continuam com as suas mutilações e trata-se de um beco sem saída. E de facto a história dele é um exemplo, e do ponto de vista humanitário e de relação com a vida, ou como ver a vida, acho que me abriu os olhos um bocadinho também, numa idade boa.
Uhum.
E molda, claro que molda.
Muito bem. João, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Até já. E estamos a conversar com o João Bastos Martins, cirurgião plástico, sobre esta especialidade da cirurgia que ainda carrega algum estigma. É uma futilidade ou é uma questão de saúde? João, tu ainda antes de passar para a tua especialidade, Sei que tu, além de ter sido coautor em livros de cirurgia plástica, pronto, e de fazer diversos congressos, mais de meia centena, e das formação, por exemplo, em microcirurgia da mão e microcirurgia e cirurgia da mão, além disso tens um livro, e eu também entrevisto muitos autores, um dia voltas nessa condição, um livro que nunca publicaste. Porquê? E é sobre quê?
Bem, estudaste-me bem. Comecei quando, para já gosto muito de ler e gosto de livros, quando vim de Paris, na altura que conheci a minha mulher, acho que, sem uma razão, comecei a escrever pequenos textos, sabiam bem, esvaziava-me
a cabeça,
e resolvia muitos problemas, se calhar. E a pouco e pouco comecei a converter esses textos em textos mais longos, que eram histórias, que eram capítulos. E depois acabei por compilar tudo numa matéria mais ou menos comum. Acabavam por ser... cada capítulo era uma pequena história com personagens e todo o livro se passava no mesmo espaço. As personagens iam mudando e em capítulos iam-se cruzando. Alguns, as histórias cruzavam-se. Havia assim uma malha, eram histórias independentes curtas, se eu chamasse um género ao livro, se calhar era mais perto de um romance.
Feito um retalho de pequenos contos e de pequenas...
Exatamente, e que se interligavam em algumas partes.
Estou curioso.
E houve ali um período que disse, portanto, planta-se uma árvore, tem-se um filho e escreve-se um livro.
Exatamente.
Vamos escrever um livro. E mandei o livro para alguns sítios, pedi a algumas pessoas que me ouvissem, e era ok, era um livro ok. E houve uma editora que me publicava, mas eu depois acho que foi um bocadinho muito cabeçudo, porque para mim era, se acham que tem qualidade, publiquem, se acham que não tem, não publiquem, eu aceito ou não, sempre aceitei e é tranquilo. E havia um, ok, publicamos, mas vais avançar com a compra de não sei quantos volumes do pagamento. Eu não vou estar a pagar para publicar um livro, prefiro que me digam que não tem qualidade. E guardei-o na gaveta.
Portanto, está ainda em stand-by.
E lá ficou.
Então, olha, tiveste mais sorte que eu, que na altura era. Eu plantei por acaso duas árvores num jardim que pediram para dois loureiros que me pediram para plantar. Quando quis filhos, tive gêmeos, e quando quis. Eram dois filhos, dois gêmeos e um livro. Um livro, não, um livro acabou por ser dois volumes.
Dois, pronto,
no mesmo livro. Portanto, estás a ver, portanto, foi tudo a dobrar. Muito bem, falamos agora desta tua especialidade, a cirurgia plástica. Há uma coisa que começas já, e começas tu sempre a avisar, deves confiar no médico, não fazer cirurgia plástica com qualquer um. E por isso, há um site, que é esta Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, e tu dizes sempre, não façam uma operação, pode ser eu ou não, mas não façam sem ir ao... ISAPS, portanto, ISAPS, e aí tem a lista de todos os cirurgiões que são plásticos que são documentados e autorizados e pelo menos que passam este crivo e não um charlatão qualquer que apareça a dizer que.
Sim, nessa sociedade é uma sociedade acreditada internacionalmente, é uma sociedade de peso e todos os que lá estão são pessoas com uma formação considerada muito válida.
Claro.
Agora, não estão lá absolutamente todos. Nós em Portugal, por exemplo, temos o site da Ordem dos Médicos, em que é possível, pelo nome ou pelo número de cédula, verificar a formação de um médico. E aí acho que qualquer pessoa acede facilmente e o médico não precisa de estar nesta associação internacional, mas pelo menos tem a pessoa fica com a certeza que o médico é especialista na área que está
nessa
a
área, exatamente. Há esta ideia, e tu tens a noção que ainda é um bocadinho tabu as pessoas dizerem que fizeram uma cirurgia estética ainda hoje. Mas e tu tens sempre, quando tens alguém, um doente, um paciente... Tens sempre este crivo que é, mas isso incomoda, ou essa malformação, ou essa coisa que acha que tem mal, o nariz, não sei o quê, ou o peito, não sei como é, incomoda, ou chateia-o todos os dias, chateia de manhã quando olha para o espelho,
é uma frase
fica chateado,
muito...
estraga-lhe o dia.
Exatamente.
E aí sim, e aí é tu então recomendas fazer e fazes.
É aí que temos que fazer a cirurgia.
Mas ainda há este estigma.
Há um estigma grande, vem a mudar. Acho que cada vez a cirurgia estética é mais compreendida, cada vez nos dedicamos mais à saúde mental e ao bem-estar, e são assuntos cada vez mais em cima da mesa. E acho que nós, na cirurgia estética, temos um papel que tem um peso importante. eu não consigo ver estético e fútil ou superficial na mesma frase, porque acho que não encaixa, porque no fundo, quem sou eu para julgar se o aumento da mama daquela rapariga, ou aquele pneu, ou aquele papo Exatamente. No queixo, ou o nariz torto, quanto é que isto influencia o dia-a-dia desta pessoa? Se o nariz torto faz com que eu não apareça num vídeo, não tire fotos, tenho vergonha, isto não é nada fútil. Claro. É muito menos fútil que ir ao ginásio, ou mudar o perfume, ou pôr maquilhagem, ou usar uma foto no Instagram com filtro.
É sanidade mental.
É bem-estar.
Em relação com os outros.
Sim.
Autoestima.
É certo. E aí entra o registro de expectativas da realidade, é adequado ou doente, não é. Eu tenho que ter a sensibilidade, por mais que eu ache às vezes que é uma coisinha que, ouça, você está tão bem, que esse pormenor não tem grande importância. Eu nunca me posso pôr nesta posição, porque para aquela pessoa tem.
Se calhar tem.
E se de facto eu consigo resolver aquilo, não pondo em causa a integridade ou as expectativas da pessoa, vamos a isso e com toda a seriedade. Em relação a ainda ser considerado um bocadinho fútil, é uma tendência a mudar, nota-se nos homens muito também, que cirurgia plástica inicialmente era uma coisa de modelos e celebridades e mulheres, de repente passou a ser uma coisa mais acessível a todos nós, já não é só para pessoas que vivem da imagem, lá está, tornou-se o bem-estar também, e de repente os homens começaram a entrar, veio atrás da sociedade, de repente temos cremes de homem, temos revistas masculinas, temos moda masculina e temos cirurgias para homens também.
Claro. E não quer dizer uma grande operação, às vezes são coisas pequeninas, como tu disseste,
são
uma pequena coisa pode ser life-changing, pode uma pequena assimetria no lado, como tu dizes, tudo isso pode ser o suficiente. Tu consegues estar a olhar para alguém e não estar logo a analisar-lhe aquele peito está grande demais, ou aquela nariz está torto, se ele soubesse, isto é... Ou só realmente quando tu cortas a primeira pessoa, aí é que reparaste que
não,
está um bisturi a entrar pela pessoa e, portanto, o teu olhar muda.
Não vou comentar quando conheci se interpretei alguma coisa para a cirurgia. Não é assim tão direto.
Ui, ficava internado este homem durante um mês.
Mas, às vezes, acontece isso se eu estou...
Feito profissional.
É. Distraído ao ver um filme, facilmente passa pela cabeça aquele nariz, olha, fazia isto. E é um bom exercício até porque me ajuda a interpretar melhor e estimula-me a encontrar soluções. Mas é inevitável, sim, acho que é inevitável.
Esse olhar técnico, espontâneo. Quais são as mais comuns de todas que tu fazes na tua carreira profissional?
E a mamoplastia de aumento continua a ser a cirurgia considerada estética mais frequente em Portugal.
Isso
no mundo,
é
se calhar,
também silicones e assim,
é aumentar a mama. Atualmente não é preciso utilizar silicone, podemos utilizar gordura ou só subir a mama sem materiais.
Só puxando a pele.
Puxando a pele, exatamente, moldando a mama. Uhum. As lipoaspirações têm crescido muito também.
Em homens e mulheres.
Já lá
vamos falar do médico homens, colombiano.
Em homens houve um boom grande, mas de facto a lipo e a mama continuam a ser as mais frequentes, sendo que por influências sociais, vou dizer aqui um nome, Kim Kardashian, vemos glúteos enormes e hoje em dia é uma tendência, sem dúvida, o aumento do glúteo também, não só o levantar, mas pedem-nos o aumento. Passou a ser uma área também que chamou a atenção e muitas vezes é por eu não sabia que isto se fazia e então passei a querer fazer e automaticamente vai aumentar o número de pessoas que procura uma coisa que passou a ser possível fazer.
E depois é bom também para tirar estes mitos, mesmo com uma, aumentando a mama, depois pode-se dar a mesma de mamar e muita gente
pode.
Não
hoje
sabe.
Hoje em dia sim, pode dar de mamar à mesma, não tem problemas na detecção de câncer da mama.
Câncer da mama, exatamente.
Não é um problema. A sensibilidade, na grande maioria dos casos, normalmente é mantida, estão descritos casos em que perde um bocadinho de sensibilidade, é verdade, mas...
Tu fazes também rejuvenescimento das mãos, isso é o quê?
Rejuvenescimento das mãos, isso aí passamos para a medicina estética, não cirurgia, que tem a ver com, por exemplo, imagina uma senhora de 60 anos que faz o seu facelift, tem uma cara esticadíssima, está a jantar fora, mete as mãos em cima da mesa e as mãos têm aquela pele fininha com os tendões a verem. Muitas vezes o facelift também dá para puxar o pescoço e ainda conseguimos mascarar isso. Muitas vezes vê-se
no pescoço. É preciso fita-cola, como eu vi na televisão às vezes.
Antigamente.
Punham fita-cola atrás quando iam para aparecer na televisão.
E ainda há umas fitas para pôr nas mamas, nos vestidos, para puxar para cima, que se usa de baixo. É o nosso concorrente.
Então as mãos, pelas mãos vê-se a idade de uma pessoa e por isso...
E acabamos por injetar substâncias que rejuvenescem o ácido hialurónico, a hidroxipatina, preservativo de cálcio.
Ah, é só que nos lábios, não é?
Também se pode pôr, usa-se mais na cara, mas também utilizamos, por exemplo, nas mãos, que são uma área muito exposta, sempre,
que
manga
comprida
ou curta. Que
tapa rugas, no fundo.
Torna a pele mais espessa, tapa os tendões, alguns produtos melhoram manchas, faz com que deixe de ter aquela mão esqueletizada de pele fininha. Que envelhece mais.
Muito bem. Pois há outras coisas, as otoplastias, arranjas também orelhas, as papadas, a harmonização labial, os sorrisos gengivais, tu fazes uma série de coisas, as diástases, aquela coisa meio que tiveram filhos e que isso acontece também muito, não é? E ficam com aquelas pregas ou aquelas.
E é uma grande massa de pessoas que recorre à plástica, são as mães, porque de facto são super heróis que sofrem ali no corpo transformações grandes. E lá está, em termos de autoestima e de imagem, elas lembram-se de como eram antes de ser mães e num ano ou dois de repente tudo muda.
Exato.
E às vezes por elas sozinhas não conseguem recuperar. E então aí sim, tanto a nível da mama como do abdómen, na diastase, que até traz alguns problemas funcionais, acabam por ser cirurgias muito realizadas.
E podemos ir para a bioestimulação com hidroxiapatite de cálcio, mas não vou para esses pormenores, não vale a pena. Hoje em dia há cada vez mais homens também, porque em 2005 um médico colombiano, não é? Este Alfredo Hoyos, descobriu este método de lipoaspiração de alta definição, portanto, que ele faz uma escultura com como é que é? As barrigas, quase todas as barrigas podem ser tiradas, já percebi, e tu até desenhas o six-pack, que é o que muitos homens desejam.
Sim.
Cada vez há mais pessoas, mais homens a fazer isso. Vê-se
cada vez
site,
há mais homens e
Instagram.
Mulheres. Homens sobressai, porque de facto, mulheres a arranjar a barriga já existia há alguns
anos. A ficar
anos,
igual à Carolina Patrocínio.
Ainda não chegamos aí.
E eles
não
a ficar igual ao Ronaldo, não é?
Ronaldo. É o desafio na consulta que temos. Tenho uma fotografia de cada um.
Ah, pronto. Engarias lá o cliente.
Mas de facto,
mas é
a evolução teve a ver com a lipo passar a deixar de ser remover um saco de gordura.
Uhum.
Então vamos trabalhar a pele também e vamos remover a gordura de forma a conseguir fazer aqui um jogo de sombras que mostre, de facto, os abdominais da pessoa.
Que estão lá, podem estar sempre
lá,
escondidos por gordura.
Exatamente, e muitas vezes, se estávamos mais gordos, a pele está mais esticada, e mesmo que se perca peso, a pele não acompanha depois, não retrai ali, e não tem... Há vários homens que dizem, eu até sou magro, mas eu não consigo que se vejam os meus músculos. E aí trabalhamos de forma mais seletiva, em que vamos, de facto, esculpir a musculatura, não só diretamente o six-pack, depois não encaixa no pé todo.
Pois.
E temos que trabalhar os oblíquos, o ombro, o peitoral, dar um ar mais atlético no fundo. Depois aqui há vários termos, a lipoescultura, lipodefinição, lipo 4D, 3D, 5D, 360,
okay.
São tudo nomes para a mesma coisa, no fundo, acho eu,
okay.
Que é, eu atualmente às vezes dizem-me, doutor, quanto é que custa uma lipo de alta definição e uma lipo normal? Eu já não sei fazer uma lipo normal, porque acho que não faz sentido.
Que é só um aspirador de gordura?
Uso o mesmo material, só mudo a maneira como a faço.
Okay.
Por isso, acho que aí a diferença está nas mãos do cirurgião,
então,
a tecnologia não faz.
Esta HD, portanto, foste pioneiro entre nós a fazer isso.
Sim, acredito que tenha sido dos primeiros em cá a fazer.
E, portanto, não é a mesma coisa que uma abdominoplastia.
Não.
É mais avançado e é um passo à frente, porque já, no fundo, consegue buscar aquela forma... Que a abdominoplastia não apenas vazia, não, não...
A abdominoplastia, nós estamos a remover excesso de pele.
Ok.
Aplica-se àquela pessoa, por exemplo, o exemplo mais fácil. Eu pesava 100 quilos, agora...
Ah, aquelas que emagrecem muito,
e
a pele fica pendurada,
cai,
claro.
E aí tenho que tirar a pele. Pode-se é combinar. Tira-se a pele e, além disso, fazemos uma lipoescultura para tentar definir os abdominais, não ficar só sem o
avental. Tens cada vez mais clientes a fazer isto, não tens? Este do six-pack?
Tenho cada vez mais clientes, cada vez é mais procurado. Lá estava na tendência daquilo que eu também disse em relação ao glúteo. Quando se sabe que se faz, isto faz-se. Então quero.
Exatamente.
Não sabia, faz-se, quero.
Muito bem. Este caso, por exemplo, do bebê, este Rodrigues Tabé, que nasceu em Setúbal em 7 de outubro de 2019, sem olhos, sem nariz, sem um bocado do crânio, não sei o quê... E para reconstruir a cara dele, era a operação que tu farias? Se calhar iam ser várias, mas era um género de coisa que iria desafiar ou não?
Acho que todos nós teríamos vontade intrínseca de um desafio desses. Todos, em cirurgia, nós, eu costumo dizer, nós, contra mim, somos um bocado narcisistas e temos um bocadinho o complexo de Deus e achamos que podemos tudo e que conseguimos tudo. E por isso, óbvio que sim, dava-me vontade e tenho algumas saudades do que fazia no público, obviamente. Mas acho que esse tipo de coisas também deve ser feito, especialmente numa criança, por quem faz muito, não há de ser muito no mundo, mas teria vontade de fazer parte, claro que sim. Conscientemente não poderia ser eu o responsável, porque seria o meu primeiro caso.
Muito bem. Neste momento, em tempos de pandemia, tu já estás outra vez a receber pacientes, mas tiveste muitas videoconsultas. Ainda continuas? Isso foi só para desarrascar mesmo? Ou se calhar é uma tendência e ainda fazes?
Foi um bocadinho, apareceu para desenrascar. No entanto, é uma coisa que eu utilizo cada vez que tenho mais doentes de fora, de Lisboa e de Portugal. E os estrangeiros, de facto, é uma necessidade. Uhum. Não vão fazer uma viagem apenas para vir falar comigo para ver se querem fazer a cirurgia comigo. E uso para alguns também que moram mais longe. Eu estou só em Lisboa, vou à Leiria de vez em quando, 15 em 15 dias, mas depois há aqui margens que estão muito longe, Bragança, o Algarve, às vezes facilitamos e fazemos uma videoconsulta. Não é a maioria, é uma minoria de facto hoje, mas mantenho.
João, qual é o número máximo de vezes que operaste uma pessoa só?
A mesma pessoa?
A mesma pessoa.
Eu?
Tu?
Duas.
Ok. Mas há pessoas... Já recusaste operações, não já?
Já.
Mas do género, porque não fazem sentido ou já te pediram coisas para no fundo é para não assinares um quadro que não queres que seja teu?
Exatamente. Já usei essa expressão e é isso mesmo. E porque eu aprendi que o bom cirurgião sabe operar. O muito bom cirurgião sabe quando não operar.
É uma diferença. Não está preocupado importante. Só com faturar e com...
Porque vai trazer chatices. E aí temos duas coisas. Temos a doente que de facto continua numa busca de cirurgias, achando ou procurando na cirurgia a solução para um problema mais interno, mais emocional, e aí a cirurgia não vai ser a solução, e por isso ela continua a procurar cirurgias, porque ainda não encontrou a solução, nem vai encontrar. E enquanto não resolver esse problema mais interior,
loop cirúrgico.
Um loop cirúrgico sem sentido, porque às tantas não há mesmo nada para fazer.
E chegam até aquelas pessoas que querem ficar igual a não sei quantas, ou ficar como um gato, ou com filtros.
Pronto, no começo traziam-me fotografias para a consulta e dizia: eu quero o nariz
de
não sei quanto. Exatamente. E aí o trabalho era te explicar que aquele nariz fica bem naquela cara e que não ia correr bem. E às vezes não é possível sequer, e às vezes corre-se riscos que, ok, até pode ficar assim, mas se não ficar, vai ficar mesmo muito mal.
Como aquele que é as Barbies e há os Kens lá fora.
São coisas que não encaixam. Nos Estados Unidos vemos muita coisa, agora recebemos-la também na televisão, nas redes sociais. Hoje em dia tem algumas pessoas com os filtros. Existe uma patologia já cunhada como dismorfia do Snapchat. O Snapchat é aquela rede social que tem imensos filtros e não sei o quê. Que são pessoas que passaram a publicar uma foto com filtro, duas, três, e de repente só publicam fotos com filtros e só se identificam. Modular. Já não acreditam que elas são como são como no filtro. E este extremo, assim tanto nunca tive, mas não é raro aparecerem-me com uma foto deles filtrado. Olha, eu queria o meu lábio assim, como este filtro faz, ou o meu nariz pode ser mais assim, posso ter os olhos maiores como este filtro. E aí são bandeiras vermelhas. Exato. São bandeiras vermelhas e temos que tentar ajudar a perceber,
dissuadi-los
ou convencê-los a podemos fazer aquilo, mas não é assim, não é esta. Primeiro, sou ali logo porque é que estamos a fazer isto, e se de facto houver uma razão válida, que há quase sempre, é perceber qual o caminho que podemos e onde podemos chegar, porque não é possível ter uma foto e querer ficar igual. Não, um filtro é um filtro e há riscos que não se correm e não vale a pena.
E porque há também aquela coisa, as pessoas que põem uns implantes e umas massas sobre a pele.
Sim,
e
pronto, aqueles meios, estamos no caricato.
Tu achas sempre que temos de parecer humanos? Portanto,
eu acho que sim. Às vezes há procedimentos que até têm nomes de animais. E logo aí eu acho que a coisa está mal.
Também não, também não tem nada a ver com não és contra também estes, também se fazem estes botox e estes ácidos hialurónicos, não sei o que, isso existe e continua a ser para preencher rugas, para encher a pele.
E a grande parte do meu movimento, sim, é a grande parte do meu movimento. Acho que são estratégias que, feitas quando devem ser feitas, fazem todo o sentido. O botox, o ácido hialurónica, hidroxipatite de cálcio, são substâncias que nos ajudam a evitar envelhecer mais depressa, a evitar que daqui a uns anos precisemos de soluções mais agressivas, e muitas vezes dão-nos um bem-estar muito bem. Há pessoas que usam um creme porque quando o metem, de facto, acham que ficam maravilhosas de manhã, e se não metem, têm a pele muito seca e tão mal. Sim. um botox funciona da mesma maneira. Sim. Não quer ter tantas rugas na testa, não é preciso ficar como um boneco de porcelana. Podem manter a sua mímica, a sua expressão, a personalidade. No entanto, estou expressão. Com menos rugas, a minha pele está melhor. Estou mais...
Sente-se melhor, portanto, cá está.
E ganhamos aí.
Muito bem, João, fica só este... E tu tens um canal de YouTube, portanto, fica só estas indicações. Take the Lift com o João Martins. Também tem o Instagram, J Martins Cirurgia Plástica. As pessoas podem contactar-te nesta, também na tua clínica Lift, ali em Lisboa. Não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer pela tua disponibilidade e em falares ao Observador. Oxalá continues inspirado e de mãos firmes a fazer o que fazes tão bem, a restaurar a autoestima de tanta gente para uma vida melhor, mais saudável, mais positiva. Quero que mantém-te seguro, tu, os quatro lá de casa e mais o teu bulldog francês. Que corra tudo bem com
João.
Vocês.
Obrigado,
vocês
também. Obrigadíssimo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.